Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e mais uma vez acolho você com grande alegria. Alegria de podermos juntos ser iluminados pela palavra de Deus, que quer que nós cresçamos espiritualmente, crescer até a estatura de Cristo. O evangelho desse domingo é tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Trata-se do 33º domingo do tempo comum. Estamos aí já no finzinho do ano litúrgico e nós iremos, nestes domingos finais do ano litúrgico, ler as parábolas do capítulo 25 de São Mateus, né? Semana passada, nós já lemos as parábolas das 10 virgens. Essa semana trata-se da parábola dos talentos. E semana que vem, solenidade de Cristo Rei, nós iremos ler a parábola do pastor juiz que vem para julgar, né? Então, essas são as três últimas parábolas que estão no capítulo 25 de São Mateus. Vamos lá. Então, nesse domingo, cabe-nos refletir a respeito da parábola dos talentos. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver o básico, né? A estrutura básica daquilo que Jesus está tentando ensinar. Ele está dizendo assim, olha, com essa parábola, Jesus está tentando nos dizer que Deus deposita algo em nós, que no caso é um talento. O que é um talento? São 30 quilos de ouro, né? Deus nos dá, faz esse depósito, digamos assim, que ele confia a nós e depois, como que viaja e espera que a gente desenvolva isso. No final, Deus retorna, pede contas e aqueles que conseguiram fazer render aqueles talentos recebem seu prêmio e o preguiçoso e mau é então jogado na punição. De forma muito sumária e resumida, a parábola é isso aí. Então vocês vejam que Jesus está fazendo aqui uma espécie de comparação financeira, né? Ele está dizendo: veja, você tem a sua alma e Deus vai e deposita alguma coisa na sua alma. O que é esse depósito que Deus faz na nossa alma, né? O depósito que Deus faz na nossa alma é a graça. E é importante você entender isso, em primeiríssimo lugar, que Deus coloca a graça no nosso coração e quer que nós desenvolvamos isso. Nós precisamos fazer crescer, né, dentro de nós essa realidade que foi depositada por Deus. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente está lendo aqui essa parábola, tem muita gente que diz: ah, tem que desenvolver os talentos, como se fossem os talentos naturais, né? Eu tenho talento para cantar, então eu tenho que desenvolver os meus talentos. Eu tenho talento para estudar, então eu tenho que desenvolver esse talento. Eu tenho talento para escrever, então eu tenho que desenvolver o talento. Veja, pode ser isso também. Mas, se você pensar bem na parábola, é algo que foi dado a mais. É algo que as pessoas não tinham e elas receberam. Então, isso tudo significa, é a graça de Deus, que nós não tínhamos, nós éramos pobres. E a primeira coisa que você tem que entender é exatamente isso: ninguém desenvolve o que não tem. Se a parábola dos talentos é para desenvolver os talentos, a primeiríssima coisa que você tem que compreender é que se você não tiver o talento, se não tiver o depósito inicial, se não tiver aquele aporte inicial feito pelo, né, homem da parábola que vai viajar, que chamou os empregados, se você não tiver um depósito da graça feito por Deus, não adianta querer desenvolver nada, né? Então, as pessoas têm que entender que, em primeiríssimo lugar, nós temos que estar sempre em estado de graça. Você precisa estar na graça, fora do pecado. Ou seja, se você não é batizado, precisa ser batizado, e se você está em pecado mortal, você precisa se confessar. Comecemos por aí. E aí, você recebe um depósito. Depósito mínimo, aquele do batismo, a criancinha, né? Mas depois as pessoas vão recebendo mais, conforme vão correspondendo e vão recebendo, de Deus, né, estes talentos. Agora, veja só. O que acontece é que isto que a gente recebe de Deus, essa graça que a gente recebe de Deus, ela pode crescer. E pode crescer de forma maravilhosa, como cresceu nos santos. Ou pode ficar estagnada. Né? E a parábola quer nos ensinar que é uma péssima coisa deixar a graça de Deus estagnada, parada dentro de nós. Nós precisamos desenvolver essa graça. Na prática, saindo aqui da comparação de depósito, comparação financeira, monetária, etc. e tal, olhando para uma coisa assim muito mais próximo da realidade que nós temos, o que é que você precisa desenvolver? Bom, você precisa desenvolver a sua união com Deus, que acontece pela fé, pela esperança, pela caridade. Você vai se unindo a Deus, você vai ter que crescer espiritualmente. E o lugar de crescer espiritualmente é aqui nesse mundo. Nós temos que desenvolver isso enquanto o Senhor não volta. Né? Porque quando chegar a hora da morte, acabou o tempo que você tinha para desenvolver. Acabou o tempo que você tinha para crescer. Né? Então, como é que a gente pode fazer para desenvolver concretamente os talentos e as coisas a respeito que Deus nos dá, que Deus deposita no nosso coração? Eu quero assim ser bem prático, para que você saia dessa reflexão com uma listinha de coisas bem específicas que você precisa fazer. E quem vai ser o nosso guia nisso tudo? O nosso guia vai ser o grande São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara escreveu um pequeno livrinho chamado Tratado da Oração e da Meditação, aqui no Brasil. Ele foi publicado pela editora Vozes, de Petrópolis. E na segunda parte do livrinho, no capítulo 2, a segunda parte, São Pedro faz uma listinha, bem pequena, assim, bem breve, bem resumido, porque ele quer realmente que a gente guarde o negócio de cor, né? Onde ele fala de 9 coisas que ajudam a alcançar a devoção. Para a nossa parábola aqui, nós podemos dizer assim, 9 coisas que ajudam a desenvolver os talentos. Ou seja, 9 coisas que nós precisamos fazer para que quando Jesus voltar e pedir contas, né, nós fizemos a nossa prestação de contas dos talentos, das graças que nós recebemos, nós possamos apresentar para ele um saldo positivo. Olha, eu cresci espiritualmente, eu me uni mais a vós, Senhor, eu vos amei mais. Eu não fiquei, não fui aquele servo mau e preguiçoso. Bom, qual é a primeira coisa? São 9 pontos. Você vai contando nos dedos. Né? São 9 realidades. Qual é a primeira coisa? Bom, a primeira coisa é exatamente essa que Jesus apresenta na parábola. Ou seja, tem gente muito preguiçosa. Tem gente que vai, cava o chão, enterra o talento e deixa ela quieto. E diz assim, não vou mexer com isso. Ah, é confusão demais para minha cabeça, esse negócio de querer ser santo, esse negócio de querer amar a Deus, esse negócio de querer aumentar na vida, progredir na vida espiritual. Ah, não é comigo, estou fora. Né? E enterra os talentos. São Pedro diz, veja, você precisa ter determinação. Por quê? Porque tudo aquilo que tem valor não é fácil. Entendeu? Você quer que cresça mato no seu terreno? É muito fácil, é só deixar o terreno lá sozinho, o mato cresce sozinho. Mas se você quer que no seu terreno tenha um horto, uma horta com legumes, ou um horto com frutas, etc. e tal, um pomar, você precisa investir, né? Porque tudo que presta para crescer precisa de um esforço. Então, sobretudo, se você está no início da vida espiritual, né, essa preguiceira, essa coisa, né, essa assídia, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você está escondendo a graça de Deus. Então, vamos lá. Como diz Santa Teresa, determinação. Esse é o primeiro ponto. Você precisa dizer, um ato de vontade. Por pequeno que seja, mas você tem que ter um ato de vontade. Você tem que chegar e dizer, não, chega, vai ser difícilzinho, vai ter alguma coisa, vai ter uma pedreirinha aí para enfrentar, mas eu quero. Eu quero. Tá. E aí, vem três pontos importantes para você, digamos assim, fechar as torneiras, você fechar as janelas da sua alma para coisas que destroem a devoção, e três pontos para abrir as janelas da sua alma para coisas que aumentam a devoção. Olha só. Então, os próximos seis pontos que nós vamos colocar são três onde você tem que fechar as janelas e outros três que você tem que abrir as janelas. Quais são as janelas que a gente precisa fechar? Quais são as janelas que a gente precisa abrir? Bom, em primeiríssimo lugar, tem uma coisa que São Pedro de Alcântara nos recorda. Você precisa guardar o seu coração. A guarda do coração quer dizer o seguinte: dentro de nós, nós temos pensamentos, nós temos amores, nós temos paixões. E você tem que parar de ficar alimentando cobra que está dentro de você. Tem gente que alimenta cobra para depois ser picado, né? A pessoa fica alimentando paixões, às vezes até paixonites mesmo, fixações, apegos, né? Aquela pessoa que fica fixada na outra pessoa, fica pensando. A mãe que fica pensando, ai, meu filho é tudo para mim. Ou então, aqueles pensamentos, digamos assim, mais de preocupações, amores, raivas, tudo isso. Veja, é necessário que você guarde o seu coração no sentido de que você não pode ficar alimentando dentro de você mesmo o veneno. Tem certos pensamentos que você alimenta que fazem muito mal a você, que vão levar você para longe de Deus, simplesmente pelo fato de que eles vão ocupar o lugar de Deus. Sendo bem prático, no que você pensa o dia inteiro? Aquilo que você pensa o dia inteiro, esse é seu Deus. Você pensa o dia inteiro em dinheiro, seu Deus é dinheiro. Você pensa o dia inteiro em você, no seu umbigo, nas suas pequenas dores, ai, 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 coitadinho de mim, lamendo suas feridas, você é o seu Deus. No que é que você pensa o dia inteiro? Então, guarde o seu coração e não fique dispersando o seu coração em pensamentos, procurando a felicidade onde ela não se encontra. Para com isso, pare de se machucar. Porque quando você fica esperando da vida o que a vida não é capaz de te dar, isso daí só vai causar desastre. Agora, se você tem esses pensamentos desordenados, essas coisas, etc e tal, por onde é que essa coisa toda entrou? É o número 3. Entrou através dos sentidos. Tá? Então, olha só, só para recuperar a nossa listinha. A número 1 era determinada determinação. Né? Aí eu disse que depois da número 1, vamos falar de três coisas que são janelas que precisa fechar. Então, é o número 2. Guarda o seu coração dos pensamentos, etc e tal, isso e aquilo. Mas como que entrou esse bando de pensamento, né, desordenado dentro de você? Número 3. Através dos sentidos. Sobretudo, os olhos, os ouvidos e, o que é importante, a língua. Ou seja, os olhos e os ouvidos dá para entender. Nós até falamos sobre isso na semana passada no Testemunho de Fé. Né? Você fica, acha que pode ver tudo, que você pode ouvir tudo e continuar amando a Deus, devoto, cheio de unção, de entusiasmo por Jesus, não vai funcionar. Porque se você está colocando lixo dentro de você o tempo todo, né? Você está colocando esse lixo, depois os seus pensamentos, né, vão só processar lixo. Mas tem uma coisa que as pessoas também não se dão conta, é a língua. Por quê? Porque você diz assim, ah, padre, mas quando eu falo, a coisa não está entrando em mim, está saindo. Sim, mas você, ao usar a língua, você está realmente entrando, você fala demais, você está se perdendo no mundo exterior, né? Está se perdendo desnecessariamente no mundo exterior, né? Tem gente que não consegue fazer silêncio um minuto sequer. Então, aqui é necessário um pouco de moderação dos olhos, dos ouvidos e da língua. Ponto número 4. Se você quer desenvolver os seus talentos, se você quer se unir a Deus, se você quer estar melhor, né, diante de Deus quando você morrer, ser mais santo do que você é agora, você precisa, meu irmãozinho, minha irmãzinha, entender uma coisa. Você precisa ter alguma soledade. O que quer dizer essa palavra soledade? São Pedro Alcântara usa a palavra soledade e traduzem também soledade porque ela não é bem solidão, não é bem isso. A palavra solidão para nós, modernos, é uma palavra que denota um pouco de só dor, do sofrimento, da ausência. A soledade aqui quer dizer outra coisa. Você precisa morar com você mesmo. Você precisa ter capacidade de olhar para dentro de você e estar com você. Então, esses são os três pontos, né, digamos assim, de janelas que as pessoas mantêm constantemente abertas e que dificultam o desenvolvimento dos seus talentos da vida espiritual. Então, quais são as três janelas? Vamos lá? Pensamentos desordenados. Número 2. Os sentidos abertos, olhos, ouvidos, língua, tudo. E número 3. Falta de morar dentro de você mesmo. Soledade. Esses são os três pontos. São Pedro de Alcântara fala também de outros três pontos que agora você precisa colocar para dentro, precisa abrir janelas para você se alimentar, né? A devoção, a união com Deus, o desenvolvimento dos talentos é como se fosse uma fornalha que você precisa estar sempre colocando combustível, precisa pôr lenha, senão ele não cresce. Senão como é que você vai ficar? Vai crescer espiritualmente? Você vai ficar sempre nessa tibieza, vai ficar sempre, né, nessa preguiça, nessa pasmaceira que não vai para lugar nenhum. Então, quais são as três coisas que São Pedro de Alcântara nos aconselha? Primeiro, leitura espiritual. Ter sempre algum livrinho que você esteja lendo espiritualmente. Por quê? Porque lendo, você está dando coisas para sua alma trabalhar. Lembra aqueles pensamentos desordenados que você fica pensando o dia inteiro, A leitura está te dando uma coisa diferente para pensar. Pensa em outra coisa. Pensa nas coisas de Deus. Você não se lembra quando você era recém-convertido, você lia a vida dos santos, estava curioso, vendo as coisas, curioso pelas coisas de Deus, curioso no bom sentido, né? Estudioso das coisas de Deus, buscava vídeos, isso, aquilo, palestras, etc. Você não lembra como você era mais devoto? Porque você estava dando alguma coisa para a sua inteligência trabalhar, para a sua razão trabalhar. Ou seja, e sobretudo, você estava ocupando a sua memória com coisas de Deus. Aí, se você ocupou sua memória com as coisas de Deus, aí vem o número 6, que é a segunda coisa que a gente precisa abrir a janela. Você vai se lembrar de Deus. E essa lembrança de Deus, gente, é fundamental. Aliás, São Pedro Alcântara diz que esse é o ponto mais importante. Desses 9 pontos, a coisa mais importante para você desenvolver o talento, para você realmente desenvolver essa devoção para com Deus, esse amor para com Deus, essa capacidade de se unir a Deus, é que você precisa estar continuamente lembrando a presença de Deus. E ele aconselha o uso de pequenas orações. O termo clássico que se usa para essas pequenas orações são chamadas de, essas frasezinhas, são jaculatórias, né? quer dizer, é uma flechada, né? São pequenas flechadas. Você está, sei lá, você está no posto de gasolina abastecendo o carro. Oh, Jesus, vós sois o combustível da minha vida. Pronto. Uma coisa assim, né? Você está lá esperando numa fila. Você dá uma pequena flechada e diz, Jesus, na verdade eu espero em vós. Eu espero por vós, Jesus. E essa lembrança espiritual contínua é o mais importante, gente. Por quê? Porque é isso que faz com que você, que não é monge de clausura, você que não está, digamos assim, tendo tempo e disposição para viver recolhido, né? Que você tenha sempre esse recolhimento interior, essa capacidade de, em qualquer lugar, no banheiro, no ônibus, trocando fralda do seu filho, da sua filha, na cozinha, no trabalho, na oficina mecânica, debaixo do carro, em qualquer lugar. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Então, aquelas pequenas flechadas de amor, aquele levar a alma a Deus o tempo todo, o dia inteiro. Eu não, assim, não poderia insistir mais nisso daqui, nessa realidade. Isso realmente faz com que a nossa devoção cresça. E aí, número 7, terceira janela que a gente tem que abrir, o número 7 é que você tem que ter algum tempo de oração íntima, de exercício de oração pessoal. São Pedro Alcântara diz que o tempo natural para fazer isso é ou de noite ou de madrugada. Porque, claro, é o tempo que você naturalmente está mais recolhido, né? Então, ter aquele tempo de amizade com Jesus, onde você esteja com Ele, onde você esteja verdadeiramente com Ele. E essas são as três coisas, as três janelas que você precisa abrir, né? Leitura espiritual, pequenas orações durante o dia, lembrança de Deus o tempo todo e o exercício da oração num tempo reservado de intimidade. Tá bom? E sobraram dois outros pontos que também ajudam muito a devoção, que são as penitências e depois as obras de misericórdia. Esse é o 8 e o 9. Penitência quer dizer o quê? Penitência, não pense assim que você tem que agora ser um São João Batista no deserto, né, comendo gafanhoto e mel, né? Mas ter uma mesa pobre, ter uma cama dura, ter alguma coisa que seja um desconforto físico não vai matar você. São Pedro Alcântara diz, essas coisas nascem da devoção e levam à devoção. Pequenos atos de penitência que nascem da devoção e levam para a devoção. E, finalmente, as obras de misericórdia. Porque, assim, na medida com que vós medides, sereis medidos. Se você é misericordioso com os outros, Deus terá misericórdia de você e dará, né? Se vós, que sois maus, quereis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, esses são os 9 pontos de São Pedro de Alcântara. Se alguém quiser essa página, né, do capítulo 2 do livro de São Pedro de Alcântara, vai encontrar isso no meu site, o site padrepauloricardo.org. Você procura lá na homilia dominical. É só clicar na homilia deste 33º domingo do tempo comum e você vai encontrar lá o material para você poder baixar e ler o capítulo inteiro detalhadamente de São Pedro de Alcântara. É um capítulo bem brevezinho, bem fácil e que vai dar grande fruto espiritual, eu tenho certeza disso. Meus queridos, nosso Senhor depositou em nossas almas um talento. Em alguns depositou mais, em outros menos, mas não tem problema. Você tem o talento da graça. Vamos multiplicar essa graça. Vamos nos unir mais a Jesus e amá-lo mais, e amá-lo mais. E para isso, para multiplicar isso, nós precisamos, número 1, nos determinar. Número 2, fechar as influências más dos nossos pensamentos desordenados. Número 3, guardar os sentidos, que quer dizer olho, ouvido e língua. Número 4, saber ter um pouquinho de solidão, né? Morar dentro de si. Número 5, leituras espirituais. Número 6, lembrança contínua de Deus através de pequenas orações, jaculatórias, flechadas de amor. Número 7, exercitar a oração íntima, né? Principalmente nos momentos de maior recolhimento. 8, pequenas penitências. 9, as obras de misericórdia. Esses são os 9 pontos. Se nós fizermos isso, vocês vão ver, quando nosso Senhor vier pedir contas de nossa administração, nós poderemos apresentar a Ele aquilo que conseguimos verdadeiramente multiplicar. Somos servos inúteis, tudo é vosso, Senhor, eis aqui, apresento diante de vós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.